Bem-vindos ao Free Bet Show, powered by Betano. Isto é o episódio 86 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, estou prontíssimo para comentar o tal anunciado domingão gordo de futebol que sobre o qual eu e tu falámos na quinta-feira passada. Tantos jogos. Os seis primeiros defrontaram-se, como nós aqui falámos na semana passada, e acho que é impossível não começarmos pelo grande clássico do futebol português entre Benfica e Futebol Clube do Porto, que tivemos este domingo no Estádio da Luz. Um jogo esse, Alex, e começo já por te perguntar isso, com um Benfica completamente de cara lavada em relação à quarta-feira. O que é que mudou? O que é que tu sentiste?
A confiança. Eu sinto que a estrutura e a equipa que foi para jogar contra o Porto era a equipa ideal em que defrontou o Porto.
A atual equipa ideal.
O Bruno Lage, para mim, tem de ser exaltado. Porque Bruno Lage não teve uma pré-época. Bruno Lage, pelo pouco tempo que tem tido de trabalho, venceu um Atlético de Madrid 4-0. Vence agora o maior... Um dos maiores rivais, no futebol clube, no futebol português, do Benfica, sim, por 4-1. Por isso, Bruno Lage no início, 4-0 com o Atlético de Madrid, 4-1 com o Futebol Clube do Porto, 6 vitórias consecutivas na Liga, e os ativos, que era Emar Turkoglu, Pavlidis já começa a marcar golos, Freddy Kostins já está muito melhor em campo, Álvaro Carreras, dos melhores defesas esquerdos na Liga Portuguesa.
Essa
atualmente.
Essa é uma das grandes diferenças.
Se não, o melhor, e Tomás Araújo, que é merecedor de ser titular na seleção portuguesa, mas iremos falar mais à frente já no Pre-Bet Show.
Exatamente. Alex, elencaste aí uma série de pontos que me parecem justíssimos em relação ao Bruno Lage, com esse ponto prévio que tu fizeste muito bem, e que espero que toda a gente que nos vá ouvir e ver tenha isso em consideração. Bruno Lage anda há 2 meses a fazer pré-época. Basicamente é isto. Com jogos 3 em 3 dias, com pausas de seleções pelo meio, sem o seu plantel à disposição, e portanto, eu acho que muito mais do que o que está a ser feito não podia ser pedido, não podia ser exigido. E portanto, pegando nesse exemplo, pegando nesse facto, concordo com alguns destaques que o Alex aqui disse, principalmente com Álvaro Carreras. É uma evolução notória, fantástica, espetacular. Carreras, não vou compará-lo com Grimaldo no sentido da importância dentro do Benfica e da qualidade, mas Carreras é muito jovem ainda, tem um longo caminho a percorrer, tal como Grimaldo teve quando chegou ao Benfica.
Quantos anos é que Grimaldo teve no Benfica?
Precisamente, 7 épocas. E Carreras dá uma coisa que mostrou no seu golo, que por exemplo Grimaldo não dava, que é refletir para dentro para o pé direito. Verdade. Carreras consegue finalizar. Já não é o primeiro golo de Carreiras no Benfica. Verdade. Com o pé direito. Lembro-me de um ano passado em Faro, no Farense Benfica. Pelo menos 2 golos de pé direito, o defesa esquerdino do Benfica já tem. Estamos a falar ofensivamente. Defensivamente, concordo com o teu destaque, Tomás Araújo, sem dúvida. Tomás Araújo, tanto em Munique como na Luz contra o Porto, para mim foi o jogador mais maduro da equipa do Benfica. E é um dos mais jovens. Mas foi a postura, exatamente. E dar o último destaque ao, para mim, MVP, Ángel Di María, que é um jogador absolutamente clutch. Não há este termo em português. Vocês sabem o que é que isto significa, clutch.
É nos tempos que é necessário
quando
ele
é
aparece.
Quando é necessário, nos momentos de maior pressão, contra os maiores adversários, Ángel Di María tem uma carreira de quase 20 anos no profissional a fazer isto, a marcar e a assistir nos jogos decisivos. E ontem foi mais uma vez um jogo fantástico de um craque geracional.
E para adicionar ao que estás a dizer a Carreras, defensivamente Carreiras é melhor que Grimaldo, ok, no início de carreira.
No início de cada um no Benfica, é verdade.
Exatamente.
É verdade.
E sim, Di María é absolutamente clutch, aquele pé esquerdo é dos melhores que alguma vez vimos.
Aquela recepção, Alex.
Exatamente.
Que passa, anda a passar aí no X, nesses vídeos, uma bola longuíssima. E ele de calcanhar.
E pronto. Tu disseste isso de Di María nos jogos grandes aparecer, tem de ser dito também de Carreras. Carreras apareceu com o Atlético de Madrid e agora aparece com o Futebol Clube do Porto. Por isso, um jogador tão jovem aparecer nestes momentos tem de ser glorificado.
Personalidade.
E Tomás Araújo com uma assistência, pá, não há dúvidas.
E 4-3-3.
Exatamente. 4-3-3, Frederic Orsins, Tomás Araújo, Álvaro Carreras, Pavlidis, Kerem Artürkoğlu, Di María, todos jogam melhor. Por isso, eu vou ver o Benfica jogar muito mais vezes em 4-3-3.
Parece-me que sim, e com a tendência para crescer na qualidade do jogo da equipa.
Exatamente.
Já agora, Alex, porque tu falavas, e bem, volto a esse ponto na preparação que o Bruno Lage tem feito, no que ele tem tentado desenvolver a nível de dinâmicas coletivas, e mais uma vez, Alex, a dinâmica coletiva na direita do ataque do Benfica a funcionar muito bem. Di María, reparem nos lances que saem um espaço de Frederic Orsens para o golo de Di María.
Exato.
E depois no lance em que Tomás Araújo passa para Bá, que depois dá no autogol de Neuan Pérez.
Sim.
Ali a meias com o Pavlidis. São 2 jogadas diferentes, em que Di Maria, numa delas, é ele que está, que aparece no espaço entre o central e o lateral, uhum, para finalizar. Na outra, na que dá, em que Tomás Araújo mete em Bá, é Di Maria que está aberto por completo na linha, é Orsnes que está na posição híbrida e Bá que rompe de trás para as costas da defesa do Porto. E, portanto, há aqui dinâmicas coletivas que, por um lado, têm tentado formatar e que, de facto, com o Alexander Bá em campo, o ataque do Benfica ali por aquele lado funciona muito melhor porque ele integra-se muito bem no ataque com o Auschwitz e com o Di Maria.
É muito verdade. Isto foi uma vitória histórica.
Categórica.
Exatamente. Há mais de 60 anos que o Benfica não marcava 4 golos ao Futebol Clube do Porto desde 1964. Mas sim, adeptos do Porto, descansem. Não descansem. Não fiquem já a dizer que é o fim do mundo e tudo mais.
Eu percebo. Foi uma semana difícil.
E eu tenho aqui
uma semana complicada.
Que é, isto é o melhor arranque do Porto nas últimas 3 temporadas.
Apesar desta derrota, dizes para a Liga.
Exatamente. E também vamos dizer, a época passada, quem é que venceu por 5 golos em casa frente ao Benfica?
Sim, sim, ou seja,
foi o Porto.
Já percebemos que estes jogos podem acontecer. Quer para um lado, quer para o outro. Isto pode acontecer às vezes.
Exato. Exatamente.
Alex, eu dizia-te que nós estamos aqui a pedir calma, porque nós tentamos olhar os dois com um bocadinho mais de frieza para estas coisas. De facto, o Porto não teve uma semana fácil.
Uhum.
Houve uma derrota europeia e para mim uma coisa liga-se com a outra.
Uhum.
Ora, nós na quinta-feira, quando falávamos aqui na pequena divisão que fizemos do Clássico, dizíamos eu e tu, Alex, aqui em conversa, que íamos ver que equipa reagiria melhor à derrota europeia à meia da semana, porque ambas teriam em pé de igualdade, ambas não estiveram de facto ao seu melhor nível, bem longe disso, ambas perderam esses dois jogos fora e ambas estariam fatigadas psicológica e fisicamente para o jogo de
Sim.
E portanto, pondo isto, tendo isto como base de conversa, como nós fizemos aqui na antevisão, parece-me que claramente o Porto demorou um bocadinho mais a mudar esse chip.
Concordo.
A mudar esse chip do jogo europeu para o jogo do campeonato. E parece-me, e tenho que deixar esta crítica, já o tenho elogiado muito, Vítor Bruno, que depois tentou corrigir na segunda parte, não esteve tão feliz na abordagem inicial ao jogo. Se acho que esteve feliz em Roma, depois a coisa não correu bem, mas de facto a abordagem inicial pareceu-me ser a correta, em termos táticos. Já não concordo com a do Clássico, e a superioridade do Benfica também vem daí. Atenção, na minha opinião, há muito mais mérito do Benfica do que de mérito do Porto. Mas, na comparação, Vítor Bruno, não deixa de ser engraçado, teve uma melhor abordagem no jogo europeu e as coisas depois acabaram por não correr bem, até por uma questão de sorte.
Sim.
Desta vez, acabou por não ler, na minha opinião, muito bem no início do jogo, depois tentou mexer com o jogo e acho que é isso que um treinador deve fazer.
Eu acho que isto é normal para uma equipa que está em reconstrução como o Futebol do Porto.
É N0, não é, Alex?
Exato, o Samu tem que idade, Martim Fernandes tem que idade, Tiago Jalão, Neuen Pérez, Alan Varela.
Uma defesa que só joga junto há 3 semanas.
Exatamente, o Benfica e o Sporting já têm dinâmicas que foram criadas
uma base mais
há
forte.
Mais de um ano.
Bem, o Sporting então, principalmente.
Exatamente,
como já lá vamos
e esta
seguir.
Defesa de Francisco Moura, Neuen Pérez, Tiago Jalão, Martim Fernandes e Diogo Costa.
É o terceiro jogo.
Exato.
É o terceiro jogo juntos.
Por isso, é ter calma.
Verdade.
E as coisas vão aparecer com a consequência de bom trabalho feito. Por isso, eu quero exaltar isto.
Sem dúvida. Eu quero dar aqui destaques individuais, Alex, passando para ti a bola já a seguir.
Mas
para
Mas há uma coisa, Pedro, que tem de ser resolvido com o futebol do Porto. É, notoriamente, existe fragilidades a jogar fora de casa. Nós vemos que em
isso.
Casa o Porto Fortaleza. Está muito mais confiante,
sim.
Entra forte. Fora de casa, eu acredito que durante a época
vai
irá melhorar
lá.
Vai ter este tique de campeão, de vencer certamente fora de casa.
E de entrar o Porto no Dragão entra sempre super pressionante e super para cima das equipas adversárias. E fora sente-se essa diferença, ainda sente essa diferença.
Ainda.
São as tais dores de crescimento que tu falavas. É o talent zero, portanto, os jogadores, as dinâmicas coletivas, Alex, ainda não estão, antes de me dares esses dados, ainda não estão tão bem trabalhadas, porque ainda demora. Esta defesa fez apenas agora o seu terceiro jogo junta, estes 5 homens, Diogo Costa mais a linha de 4. No ataque, também ainda não há as dinâmicas
não
muito bem
Rodrigo
conseguidas,
Moura.
Porque... bem, e até abril...
Mas há Samu, 3 jogos, 12 golos. E foi chamado pela seleção espanhola.
Certo, mas houve o que eu te vou dizer, que isto é importante para o ataque do Porto. Enquanto não for criada, e eu volto a dizer isto, uma base de 3 jogadores... que maioritariamente joga atrás de Samu, o ataque do Porto não vai ser tão agressivo, tão eficaz, tão eficiente. E para mim, tinha que dar esta nota, Vítor Bruno, se me estiveres a ouvir, PP na direita, e Fábio Vieira a 10.
Não.
Galeno na esquerda.
Rodrigo Mora em vez do Fábio Vieira. Dás-me 2, 3 meses, vais ver. Dás 2, 3 meses, vais ver.
Isto vai ser uma guerra interna entre nós dois até ao final
mas
da época.
Mas uma coisa é certa, Martim Fernandes devia ser convocado pelo Sub-20 de Portugal e não percebo como é que não foi.
Realmente,
não percebo.
Sem titular no Porto.
É, exatamente, e com 4 assistências em 3 jogos.
De facto, passou por um jogo difícil no Clássico, sem dúvida. Sim. Que passou. Não foi só ele. Francisco Moura do outro lado também passou por um jogo bastante difícil e é mais experiente do que Martins. Portanto, mais, isto não tem a ver com a idade, tem a ver sim. Com as dificuldades que o próprio jogo teve e com o Martim ter jogado o primeiro clássico.
E falas em jogos difíceis, um jogo difícil é sempre que irás contra, irás jogar contra um Sporting de Victor Gyökeres, de Konrad Arder,
de Ullmann,
que jogasse, e eu quero pedir desculpa aos espectadores do Pre-Bet Show, Morten Ullmann é de facto o melhor médio na Liga Portuguesa, o líder dentro e fora de campo do Sporting, aquele gol veio de inspiração para uma equipa que precisava e Morten Hulmand é titular de seleção dinamarquesa. Konrad Arder irá o ser daqui a pouco tempo.
Alex, acho que esse pedido de desculpas fizeste muito bem em fazer aos nossos ouvintes e aos nossos espectadores. na altura em que tu disseste isso, atenção, foi aquelas primeiras semanas de Kokoschou com o Bruno Lage, Kokoschou marcou e assistiu em praticamente todos os jogos. Portanto, eu percebi que deixaste ir por esse elan, mas agora com mais frieza, que esta hora nós dizíamos há bocado, disseste muito bem que Ullmann é de facto o melhor médio, para mim parece-me inquestionável e é para mim, eu volto, já disse isto, Pote nestes últimos anos foi regularmente o jogador mais importante, Gyökeres é de facto o melhor jogador, não há dúvida nenhuma. Quando não há Ullmann parece-me que a sua, ou seja, a sua não presença se sente bastante.
Completamente.
E quando Ullmann está, eu digo-te aqui, sem Ullmann ontem em campo, o Sporting não virava aquele jogo.
Ah, completamente.
A força,
Pedro,
para além da qualidade técnica e tática de Ullmann, enquanto jogador, a força que ele dá aos seus colegas,
exatamente,
e é por isso que ele é capitão, a força que ele dá aos seus colegas é impressionante. Morten Ullmann é, sem dúvida, um excelente capitão no Sporting e eu, Alex, ainda bem que deste esse destaque, porque claro que Arder marcou 2 golos, espetáculo, super sub, tem marcado golos quando entra, decisivo na Taça Portugal em Portimão e agora decisivo em Braga para a Liga, mas Morten Ullmann, para mim, é o carregador de piano da equipa do Sporting.
E Ruben Amorim disse, enquanto fui falar com os adjuntos, ouvi o Ullmann a gritar no balneário. Ele é o exemplo dos jogadores.
É o líder
daquela equipa. Completamente. E sim, gestão muito positiva do Sporting, porque agora, Konrad Arder está a marcar os golos quando é preciso, tem muita vontade
super
de vencer.
Sabe, atenção.
E olha só, eu vou dizer isto, pode ser audaz, para os adeptos brasileiros do Pre-Bet Show.
Ui.
Mas o Sporting Clube Portugal é das melhores equipas. Não. É a melhor equipa fora das top 4 ligas a nível de talentos jovens. Nomes como Konrad Arder, Gonçalo Inácio, Kenda, Diomandé, Debast, Trincão, Pote, Jenny Katam, tudo sub-25. Este plantel irá ficar na história, não só do futebol português, como também europeu, porque sim, é o último jogo de Ruben Amorim.
Tu estás entusiasmadíssimo, era isso que eu te ia dizer. E se este jogo, fazendo a ponte com o que vamos falar agora a seguir, se este jogo demonstrou uma coisa, foi de facto a força que o Sporting de Ruben Amorim teve nos últimos tempos, principalmente no último ano e meio, e a qualidade, a crença que há no processo coletivo da sua equipa e a confiança que existe dos jogadores entre uns entre outros.
Sim.
Ruben Amorim, e agora está, então confirmadíssimo, já chegou, já aterrou, já há vídeos sobre isso, está no Man United, Alex. Vai pegar o Man United em 13º lugar, porém, a 4 pontos dos lugares europeus. Portanto, há aqui uma luz ao fundo do túnel, há aqui uma esperança. E para te dar contexto, antes de fazer a pergunta que eu te vou fazer, que depois eu vou responder também, Erik ten Hag, em 2 épocas completas que teve o Man United, terminou em 3º lugar na primeira época, 22-23, em 8º lugar na época passada, e esta época estava no lugar que nós sabemos, estava pior ainda do que está agora. Alex, como é que vai correr isto de Ruben Amorim? Em que lugar vai terminar?
A primeira decisão de Ruben Amorim, logo chegou hoje ao Manchester United.
Bem tomada, bem tomada.
Ruud van Nistelrooy não ficar, adorei. Porque Ruben Amorim é o boss desta equipa.
Mas tu gostavas de
Adélio Cândido, Jorge Vital, Carlos Fernandes, ele acredita na sua própria equipa e acredito mesmo que Ruben Amorim olha para a equipa e diz, nós vamos ser os melhores do mundo no Manchester United. Porque o potencial do United, como clube, é para ganhar uma Liga dos Campeões. É, não, de facto, para ganhar uma Liga dos Campeões.
No global, não,
sim,
agora.
Sim, sim,
certo,
sim,
certo.
Sim, não é, não é esta época.
Esta
é daqui a
2, 3 épocas. Certo, certo.
Nós já poderemos ver na próxima época, se o Man United fazer aqui algo histórico na Liga Europa na primeira época, que Jurgen Klopp, vamos relembrar, Jurgen Klopp, na sua primeira época, que entre em outubro e novembro, Foi uma pré-época total.
Exatamente.
E vai a uma final de Liga Europa.
Que o que pode acontecer com o Man United de Ruben Amorim.
Pode, de facto, acontecer. Mas sim, o que vai ter de acontecer é a organização nesta primeira época.
É.
E os jogadores vão sair, vão entrar.
Então...
E a lista de mais bem pagos do Man United, Pedro. Quem é que 100% faz parte da lista de mais bem pagos do United?
Rashford está lá, de certeza.
Está em
Harry
segundo.
Maguire está lá.
Não está.
Não está. Casemiro está, claro.
Casemiro é o mais bem pago. Então vê
só Casemiro e Rashford são os dois mais bem pagos.
Exatamente.
Depois, quem é que vem
em
baixo?
Quinto, os mais bem pagos do Man United é o Anthony, 200 mil à semana em libras. Quarto, Bruno Fernandes, 250 mil.
Certo.
Mason Mount, 250 mil à semana. Peço desculpa. O segundo, Marcus Rashford, 300 mil à semana. E Casemiro, 350 mil à semana. Por isso, entre Anthony, Bruno Fernandes, Mason Mount, Rashford, Casemiro, quem é que aqui é titularíssimo?
Bruno.
Só um jogador
Bruno Fernandes, dos top mais bem pagos
do Man United, só um jogador é titularíssimo.
Então vá.
Isto é um problema grave.
Tendo por base os dados que tu nos deste a nós todos sobre os jogadores mais bem pagos, portanto, esse problema grave de ordenados que o Man United tem, e tendo por base o rendimento atual no plantel do Man United, Alex, vamos propor aqui uma coisa um ao outro. Vamos ser treinadores por um dia, e portanto, se nós formos Ruben Amorim, de forma aqui muito rápida, Alex, começas tu, olhando para o tal plantel do Man United, que jogadores, assim, rapidamente, já em janeiro, tu dispensavas e contratavas. Isso nenhum. Podes dizer, olha, não contratava nenhum, mas dispensava 3 ou 4.
Ah, sim.
Portanto,
sim.
Diz-me o que é que tu achas.
Eu até ao verão, eu penso que o Man United não irá ficar com Lindelof, não vai ficar com Luke Shaw.
Portanto, neste mercado.
Maguire.
Neste mercado de inverno.
Anthony. Eu não sei se conseguem vender já em janeiro, mas até ao verão vendem.
Mas eu pergunto agora, mercado de inverno.
Eu consigo garantir, acho que o Luke Shaw não fica, acho que o Lindelof não fica, Harry Maguire, Anthony e também, eu acho que estes jogadores não vão ficar.
Isso é uma razia.
Não, mas não vou, imagina, acho que o plano do Man United é não ficar com estes jogadores.
Até ao final da época.
Exatamente.
Mas estes jogadores para o ano não ficam de certeza.
Por isso, Lindelof, Luke Shaw, Maguire, Anthony e Eriksen, eu acho que não ficam e isto são 800 mil à semana em libras que o Man United está a despender.
Olha,
com os
eu digo-te aqui, a nível de contratações, parece-me que neste mercado de inverno vai haver muita cautela, e o que é que vai acontecer, concordando contigo nessa análise, numa análise não deste mercado, mas até ao final da época, o que vai acontecer é Ruben Amorim e a sua equipa técnica vão perceber, em conjunto com a board do Man United, quem são os jogadores então que se pode tirar melhor rendimento até ao final desta época. E depois então logo se vê quem precisamos de contratar. Porque parece-me a mim que há muito talento nesta equipa do United e que Ruben Amorim vai conseguir tirar o melhor rendimento de alguns jogadores, Alex, e vou dizer aqui que têm sido subaproveitados. E vou dizer, Højlund, na minha opinião, vai explodir com o Ruben Amorim. Mason Mount, como tu já disseste aqui, pode acontecer com o Ruben Amorim. Amad Diallo vai render muito mais. E mesmo na defesa, jogadores como Lisandro Martínez e, quando vier de lesão, Lenny Yoro, vão render muito com o Ruben Amorim. O próprio André Onana também vai melhorar no seu jogo de guarda-redes.
Jorge Vital.
Portanto, parece-me que é mais por aqui.
Vai pegar nele e vai fazer.
Portanto,
eu digo
aqui aos espectadores do Private Show, não parece, se houver uma contratação ou outra, não acho que serão contratações importantes para titularidades do Man United. Acho que isso vai acontecer para a próxima época. Esta época o Ruben vai tentar retirar o melhor proveito do plantel que tem, porque tem muita qualidade, e vai fazer essa triagem de quem quer para a próxima época e de quem não quer.
Para ficar, Rasmus Højlund, Ugarte, Bruno Fernandes, Masrui, Onana, Lenny Yoro,
Lisandro,
Amad Diallo, Lisandro e Garnacho.
Kobe Mainoo.
Estes são os jogadores que certamente ficarão.
Exatamente.
Contratar, eu acho que o Ryan Aitnuri, que está no Wolverhampton.
Agora é inverno. Sim.
É uma solução obrigatória.
Para a lateral esquerda.
Tem de ter um jogador. Malásia e Luke Shaw não têm esse
nome,
nível.
Eu acho
que Diogo Daló e Massa Rui vão começar nas duas alas.
Mas depois um deles só na direita.
E outros jogadores que também acho que seriam boas contratações: o Danilo à Juventus, que está a ser falado. Jared Brathwaite ao Everton. Jonathan está a custo zero garantido.
Do Leverkusen.
Faz-me lembrar muito o Matip no Liverpool.
Sim.
E a minha última sugestão é realista: André Cambiasso da Juventus, e realista, tirar o Pedro Porro ao Tottenham.
Eu digo-te aqui, Ait Nouri e Jonathan Tah, veja acontecer em janeiro. É o tipo de contratações de janeiro. Veja isso a acontecer. Alex, o que eu vejo acontecer também agora é que vem a nossa seleção. Houve uma convocatória, mas eu vejo, posso já dizer aqui, Portugal vai vencer os dois jogos, com maior facilidade a Polónia em casa, que nem sequer vai ter Robert Lewandowski, com maior dificuldade a Croácia. Aliás, eu não percebo a Croácia, depois falaremos no próximo episódio, iremos lá depois, mas eu acho que vencer com dificuldade, que isso é um empate. Mas contra a Polónia, vencer, portanto eu digo um no Portugal-Polónia, ganhamos a Polónia, que ainda por cima não tem Robert Lewandowski. Mas a minha questão para ti é esta. Principais expectativas em relação aos jogadores que se vão revelar, que vão jogar melhor nesta dupla jornada e o que é que tu, quem é que tu tinhas convocado ou quem é que tu não tinhas convocado?
Pedro, é uma desvantagem jogar na Liga Portuguesa agora, tendo em conta que o Samu Costa está a ser convocado à frente de um Daniel Bragança? Como é que isto, olha, pode acontecer?
É muito bem.
É o rendimento de Samu Costa que é melhor que o Daniel Bragança? Eu acho que o Samu Costa fica atrás, não só de Florentino Luís e Daniel Bragança, como também de Gustavo Sá.
E porquê que não foram os dois convocados?
Estamos a convocar Samu Costa, convoquem Gustavo Sá.
E poder ter dos dois. Para, saem por lesão Mateus Nunes e Pedro Gonçalves. E apenas entra Samu Costa.
Sabes porquê que eu não digo os dois?
Daniel Bragança.
Giovanni Quenda. Eu não digo os dois porque eu já tenho aquele lugar reservadíssimo.
Para Giovanni Quenda.
Para Giovanni Quenda, okay. Como me ouviram no private show passado.
Certo.
Mas Daniel Bragança é, para mim, eu fico...
Para mim é um escândalo.
Incomoda-me.
Para mim é um escândalo.
Porque nós já vimos com Pote e Trincão não serem convocados.
Sim.
A época passada, com a época excepcional que
sem
estavam
dúvida
a ter, agora é Daniel Bragança. Como é que ele não ficou aí convocado?
Para mim, parece-me muito óbvio que Daniel Bragança não estar convocado, eu acho que chocou toda a gente que tem visto a Liga Portuguesa,
claro,
e a Liga dos Campeões deste ano. É que não é só na Liga Portuguesa.
Exato.
É na Liga dos Campeões também. E já agora, os dois jogadores que saem da confrontar por lesão, Mateus Nunes e Pedro Gonçalves, são dois jogadores que podem, nas suas equipas em seleção, fazer duas posições diferentes. Como número 8, ou mais pote, atrás do avançado.
Exato.
E Daniel Bragança já demonstrou esta época no Sporting que apresenta rendimento fantástico, quer numa posição, quer na outra. Até por isso fazia sentido ter sido convocado.
Como é que concordo, Samu Costa? Eu não entendo.
Eu não entendo mesmo. Atenção, que é muito bom jogador. Digo-te aqui.
Gosto.
Samu Costa, se vai para o Atlético de Madrid no próximo ano, vai rebentar em Espanha. Atenção, Alex. É verdade. Mas, à frente dele, neste momento, garantidamente 100%, Daniel Bragança.
Completamente, Pedro. E sim, eu acho que Portugal irá ganhar à Polónia.
Pronto.
Com um gol de Tomás Araújo. Mas, sim, por favor, titularidade
um gol, Tomás Araújo.
Um gol na estreia.
Para à frente.
Um gol na
mas
estreia.
Mas que vai em condição e marca ou vai de cabeça lá no
Nós
canto?
Já vimos Inácio a marcar também nos primeiros jogos de Portugal. Gonçalo Inácio marcou, acho que foi dois gols até.
Uhum.
Por isso, Tomás Araújo, um gol ou uma assistência.
Olha,
já eu
vejo o Ronaldo a marcar com uma assistência belíssima de trivela do Tomás Araújo, como fez para o Carreiras. Mas estou a brincar.
Pode acontecer.
Mas pronto, então confiamos ambos. Ambos concordamos nestas duas coisas muito basilares. Daniel Bragança, escândalo não ser convocado. Portugal vai sim ganhar a Polónia.
E Bruno Fernandes está de volta.
E Bruno Fernandes está de volta,
que igualou...
É verdade.
Não igualou. Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes agora são os únicos dois jogadores portugueses
sim
com mais de 100 envolvimentos de golo na Premier League.
Na Premier League, exatamente. Olha, ui. Alex, vamos manter-nos aqui em futebol internacional, mas agora aqui numa brincadeira de um five-a-side que nós já não fazemos aqui há algum tempo.
Começando pelo guarda-redes, não é, Pedro?
É isso que eu tinha dito. Alex, espectadores do Private Show, não vale aquelas coisas de da outra vez, que eu comecei pelo Casillas e o Alex, porque eu achava que era para começar pelo guarda-redes, e o Alex, pá, deu-me um bigode, melhor que o meu, e começa-me pelo Ronaldo. Isto hoje não vai acontecer. Alex, portanto, aqui regra muito clara, é para começar pelo guarda-redes.
Ok.
E portanto, fazemos isto como? Tu dizes um, eu digo outro, ou tu... eu acho que é melhor, cada um diz o seu five aside.
Okay. Não. Tu não podes escolher os mesmos jogadores que eu, Pedro.
Então eu digo 5, tu dizes 5.
Ok.
Eu digo os meus.
Tu dizes um, eu vou dizendo. Começas tu, eu dou até esta
posição. Graças. Posição.
Pode
muito
ser.
Muito bem. Então vá, vamos começando pela baliza.
Sim.
Five aside, jogadores de sempre.
Tu
all
dizes
time.
Um, eu digo um logo
assim. Five aside, all time, jogadores começados pela letra R. E neste caso acho que fizemos pelos jogadores que nós vimos.
Sim.
E ambos vimos. Rogério Ceni na baliza.
Rui Patrício na baliza.
Roberto Carlos.
Ricardo Carvalho.
Rivaldo.
Ronaldinho. Não, tu não podes escolher um jogador que eu escolhi, então.
Ah, pois não posso. Tens razão. Pois não. Então eu vou... Ronaldo Fenómeno.
Cristiano Ronaldo. Deste-me esta de graça.
Mas disseste o C primeiro. Disseste o C primeiro.
Não, eu perguntei
VAR.
Se eu podia meter.
Não. Espera aí.
Então está bem. Não posso dizer o Ronaldo, então eu vá. Ronaldo Fenómeno. Não posso dizer aqui o que eu ia dizer.
Não podes, não.
Romário.
Pronto, eu digo Ronaldo. Mas o Cristiano.
Então.
Mas eu posso.
O quê?
Claro.
Estou muito confuso.
Não estás confuso, Alex? Tu não podes dizer Cristiano Ronaldo, tens de dizer Ronaldo, era como imagina, se a letra C, como já fizemos, eu dizer Iker Casillas. Não, Casillas.
Tá bom, então eu vou
final. Diz lá os teus 5 final.
Então pronto, o meu 5 final tem Rui Patrício, Ricardo Carvalho, Ronaldinho, Romário e tenho Raul Gonzalez.
Muito bem, hoje fui eu a dar um bigode ao Alex.
Que bigode é este? Eu disse Ronaldo e depois disseste que não podia dizer.
Digam aí em casa e a nossa equipa de produção tem acesso ao VAR e sabe que eu tenho razão. Em relação a estas regras, eu vou com Rogério Ceni, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Ronaldo Fenómeno.
Já ganhaste.
Ganhei. Eu acho que esta equipa ganha. É uma equipa mais talentosa. Claro. Mas Alex, choca aí. Vá.
Fogo, já estou eu rage.
Estamos um igual em Five Sides e ambos tivemos aqui distrações. Eu no anterior, tu agora neste. Portanto, não fiques melindrado comigo. Temos que aceitar, Alex. É o que é. Malta, aí em casa façam o vosso Five Sides também. Comentem 100%. Lá no YouTube e também nos comentários do Spotify.
Exato.
Mandem vir o vosso Five Sides.
O melhor para vocês.
Eu, se repararem, à exceção de Ronaldo, o nosso Ronaldo português, reparam o cuidado que eu estou a dizer isto. Tive um Five Sides praticamente brasileiro.
E eu tive dois.
É impossível fugir. Tiveste dois, eu tive um. É impossível fugir estes craques brasileiros fantásticos que eu e tu, Alex, crescemos a ver jogar. E muito bem.
Eu quase que ia dizendo Ricardo Velho na baliza.
E caralho. Isso não é. Isso passava de audaz.
Não, já é o Rui Patrício e merece.
Olha, o que eu quero saber, Alex, e porque nós já temos ali as odds disponíveis para três jogos, nós escolhemos até quarta-feira, inclusive, agora da pausa de futebol internacional, é a tua aposta para o Bélgica-Itália.
Eu, apesar de gostar muito de Domenico Tedesco, eu acredito que a Itália quer provar ao mundo que sou uma grande seleção, por isso eu vou com a Itália ganhar este jogo.
Vais com a Itália e quem for na Itália ganhar tem uma odd de 2,87. Quem for empate, que é como eu vou, 3-10. E quem escolher Bélgica, 1-2-42. Portanto, eu vou empate, vou X, Bélgica e Itália, tu vais 2 na Itália.
Eu vou 2 Itália.
Exatamente. Alex, Grécia e Inglaterra. Vamos ter aqui vingança da Inglaterra, porque perdeu em Wembley 2-1 com 2 gols de Vangelis Pavlidis. Lembramos, em Wembley.
É verdade.
Eu digo-te aqui, eu vou empate. 3,55, vou empate. Grécia e Inglaterra, vou X.
É pá, eu acredito que estes jogadores ingleses estão todos a pensar que se eu não jogar bem, o Thomas Tuchel mete-me no banco. Por isso eu vou Inglaterra. Eu vou meter Inglaterra.
Eu vou X.
Porque sim, isto é uma pressão muito grande pelos jogadores.
Não estou a ver esta Inglaterra de Lee Carsley a ser contundente o suficiente para ir à Grécia ganhar. E assim, perdeu em casa 2-1.
Dando o contexto, Thomas Tuchel só entrará como treinador em janeiro. Exatamente.
Para já, Lee Carsley. Alex, para fechar isto, vamos ao outro lado do Atlântico, Jamaica, Estados Unidos da América.
Estados Unidos.
Jamaica, Steve McLaren, já agora.
Sim, sim,
técnico
sim.
Britânico.
Com Leon Bailey também.
Exatamente.
Eu vou com os Estados Unidos.
Eu vou com os Estados Unidos 2. E é assim que nós fechamos este Pre-Bets Show. Esta semana vamos ter ainda mais um episódio. Quinta-feira, já sabem, 2 por semana. O que é que nós queremos? Dê-nos força, assim, faz esse barulho, porque nós sabemos o que é que vai acontecer.
Dê-nos um grande episódio.
Dê-nos a vossa força. Subscrevam. Toquem lá no sininho e participem nas dinâmicas todas que eu e o Alex fizemos.
Metam o alerta, o
sininho.
Até
lá, malta. Um grande abraço a todos.
Até lá, grande abraço, pessoal.